beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. Então, senhores, hoje nós vamos falar sobre universo, matéria, energia e informação. O universo contém basicamente três coisas, isso pra gente por enquanto, tá? Lembre-se que a ciência é sempre uma verdade provisória, que depende tanto do que ela conhece no mundo, como depende daquilo que a gente precisa usar. Então aqui pro terceiro, quarto ciclo, e pro sexto e sétimo anos, nós só vamos usar por enquanto essa concepção que eu vou dar para vocês. Então o universo, ele pra gente, só tem três coisas: matéria, energia e informação. A primeira dessas coisas é a matéria. Para a gente entender o que é matéria, é só pensar na seguinte coisa: tudo aquilo que você puder pesar ou calcular o peso, né, e tudo aquilo que ocupa lugar no espaço pode ser considerado matéria. Então vamos ver alguns exemplos. Uma pedra você pode pesar, então é matéria. A água você pode pesar, então é matéria. A areia você pode pesar, então é matéria. A poeira você pode pesar. Ué, como assim? É só você botar no pacotinho, junta a poeira e pesa. Então é matéria. Um grão de arroz você pode pesar. Ué, como? Eu posso pesar numa balança de precisão, ou posso pegar um quilo de arroz, contar quantos grãos tem. Então um quilo dá mais ou menos 50 mil grãos, né? E aí divido um quilo por 50 mil, pelo valor que eu encontrei, e aí eu vou ter o valor de um grão. Em média, um grão de arroz, por exemplo, tem 20 microgramas. O pó também é matéria, é só você juntar no pacotinho e pesar. O ar também é matéria. Ué, e o ar tem peso? Tem. Se você enche uma bexiga dessas de festa com, por exemplo, com ar, e você mede numa balança de ultra precisão, nessas balanças que tem farmácia de manipulação, você vai ver que o peso vai ser diferente da bexiga vazia, né? Outra coisa que a gente pode fazer é, por exemplo, usar uma seringa dessa de injeção sem agulha, prender no dedo de um lado e no outro você pressiona a ampola. Você vai ver que tem um lugar que você não consegue mais imprensar, né? O ar não vai deixar você chegar com a ampola até o fim. Ou seja, quer dizer que ali o ar ocupa um lugar no espaço. Então ele é matéria. A gente fez até em sala uma experiênciazinha com um copo. A gente viu que o copo com ar, ele empurra a água. E a gente furando o copo viu que o ar saía e o copo em si não empurrava mais a água. Então o ar ocupa um lugar no espaço. O ar tem peso. Então o ar é matéria. Outro exemplo de matéria, por exemplo, é o mar. Ué, mas o mar é muito grande, não dá para a gente pesar. Mas você sabe o peso da água. Você com satélite, com uma série de instrumentos, você consegue calcular o tamanho do mar, de um mar ou de um oceano. Você consegue calcular o peso dele. Você não pode pesar ele diretamente, mas pode calcular. E um planeta? Mesma coisa, o planeta também é matéria. Por quê? Eu não posso pegar o planeta e pesar ele diretamente, mas eu posso calcular o peso dele. Como é que eu faço? Eu sei do que ele é feito, eu tenho uma ideia de que qual a quantidade que ele tem, que ele é feito, o tamanho dele. Eu junto tudo isso, boto num supercomputador e começo a calcular o tamanho, do que ele é constituído, qual é a constituição dele, associado aos pesos de cada elemento que o constitui. A partir daí eu consigo ter uma ideia razoável do peso de um planeta, né? Então, ou seja, um planeta também é matéria. O que não é matéria? Matéria é aquilo, o que não for matéria é aquilo que você não puder pesar. Então, por exemplo, a amizade. Você não pode pesar a amizade. O vento, você não pode pesar o vento. Ah, mas você não falou que o ar é... Mas o ar é uma coisa, o vento é só um movimento do ar. O som, você não consegue pesar o som. Você consegue pesar o aparelho de som, mas um som em si você não pesa, né? O som, ele é um mero movimento do ar, uma vibração do ar, né, que carrega uma informação para você, né? Uma vibração do ar. Então ele é o movimento da matéria, mas não é matéria. Outro exemplo de alguma coisa que não é matéria, o fogo. O fogo é uma reação química. A gente pode entender o fogo como uma reação química, pode entender ele como um sistema complexo. Ele é uma reação química no qual você tem um gás extremamente quente, né, ele esquentado a uma temperatura tal que ele começa a soltar luz. Ele transmite esse calor para o resto do ar, ele começa a se movimentar. E assim por diante. E também você tem transformações no material que está queimando, por exemplo, na madeira, no papel e assim por diante. Você tem ali transformação da matéria, você tem movimento da matéria, né?
mas o que é matéria mesmo é o ar, a madeira, o papel, né, e assim por diante, tá? O fogo em si é um sistema complexo que junta matéria e energia. E o que é energia? Energia, a gente não sabe exatamente o que ela é, mas eu posso dizer para vocês que é aquilo que movimenta e transforma a matéria. Quando você vê um carro andando, uma pessoa mexendo o braço, uma pessoa piscando, o olho, quando você vira o olho para lá e para cá, você tem energia, é a energia que está fazendo isso. É a energia que está provocando esses movimentos. Né? Quando você anda, quando você joga uma bolinha de papel, quando você joga basquete, quando você chuta uma bola, quando você solta uma pipa, todos esses movimentos, quem está empurrando matéria para que eles aconteçam, vai ser a energia. Então, energia é aquilo que transforma ou movimenta a matéria. Um outro exemplo, né? Por exemplo, quando você tem a água está esquentando, né? O que você tem ali é energia que esquenta a água. Quando a água vira vapor, né? Está fervendo e vira vapor, também é energia. Energia é que vai transformar a água em vapor. Quando você tem por exemplo, você está envelhecendo, a sua pele está se modificando, né, negócio, você também tem energia, você tem gasto de energia ali para poder ocorrer essas transformações, né? Quando, por exemplo, você pensa, você tem alterações nas membranas das suas células nervosas, e essas alterações ocorrem por causa da energia, essas modificações, essas transformações vão ocorrer por causa da energia. É a energia que vai sempre movimentar todo e qualquer movimento de matéria, qualquer um que seja, por menor que seja. Tudo e qualquer transformação da matéria, por menor que seja, né, é provocada pela energia. Ah, e quantos tipos de energia existem? Na verdade, só existe um tipo de energia. Ué, mas tem energia elétrica, calor, movimento, não sei o quê. Não, mas na verdade, o que está acontecendo, o que você vê, é o efeito dela. O efeito dela faz com que a gente tenha vários nomes para ela, mas ela em si, a energia em si, é uma coisa só. Tanto que você consegue passar ela de uma para outra. Olha, vamos ver um exemplo. Quando você vê um carro se movimentando, um objeto qualquer se movimentando, né, a gente dá um nome a essa energia de energia cinética. Será que ela é diferente das outras? Não. Ela é energia. Mas o efeito dela é movimentar alguma coisa. Quando você vê esse efeito, você dá o nome dela de cinética. Né? Kines, ou kinesis em grego, quer dizer movimento. Né? Então, quando você vê alguma coisa se movimentando, você dá um nome para aquela para a energia naquele momento de energia cinética. Mas lembrar que ela só está se manifestando daquele jeito, ela só tá, você está dando nome para o que ela está fazendo, não para ela em si. Por exemplo, quando a energia ela provoca uma corrente elétrica, a gente chama ela de energia elétrica. Quando ela acende uma lâmpada, a gente chama ela de energia luminosa. Quando ela aquece alguma coisa, a gente chama ela de calor ou energia térmica. E assim por diante, né? Você vai dar um nome para a energia dependendo do que ela está fazendo no momento, mas é tudo uma energia só. Para a física clássica, existem vários tipos de física, tá? As três principais são física clássica, que é ou também chamada de newtoniana, a física quântica, né? E a física einsteiniana ou física relativística. A gente vai até o ensino médio da só a física clássica. Para a física clássica, energia e matéria são completamente separados. Um não tem nada a ver com o outro, tá? A energia ela empurra a matéria, ela movimenta a matéria, mas a energia não é matéria, tá? Nas outras físicas isso aí pode mudar um pouco, mas para a gente vai considerar o que é energia. Primeiro, é alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que é alguma coisa que não é matéria e transforma ou movimenta a matéria, tá claro? Existem algumas coisas, às vezes, que é meio complicado a gente separar o que é energia e o que é matéria. Tem alguns sistemas, algumas combinações de matéria e energia. Então, por exemplo, uma onda no mar. Uma onda no mar, você tem a combinação de matéria e energia, né, se movimentando. Então, por exemplo, uma onda, na verdade, é um movimento da matéria, é um movimento da água do mar. Ela não é matéria em si, é um movimento da água do mar. É a água do mar que está sendo movimentada pela energia. A gente, como ela está se movimentando, a gente pode dar o nome de energia cinética, né, porque está provocando o movimento. Mas nada mais é do que água do mar, a água do mar se movimentando pela ação da energia, né? É um movimento oscilatório, periódico, repetitivo, mas é um movimento da matéria. Quando uma pessoa pula, uma pessoa gira, a mesma coisa. Você tem a matéria sendo movimentada pela energia. Né? O som também. O som é nada mais é do que o ar vibrando, né? Sendo movimentado pela energia. Né? O vento também. O vento nada mais é do que o ar se mexendo, né? Correndo em uma direção só. Enquanto no som ele está vibrando, vai e volta, vai e volta, vai e volta, no vento ele está indo numa direção só. Né? Então a gente também dá um nome, a gente também diz aí que você tem uma combinação entre matéria e energia, né? Tanto no som quanto no vento. Tá ok? E fica por último a gente entender o que é informação. Informação vai ser uma combinação de matéria e energia que carrega um significado ou uma informação para alguém. Para alguém que possa entender, a gente chama esse cara de receptor. Ou então, é uma combinação de matéria e energia que transmite uma regra para um sistema mais complexo. Né? Uma regra de funcionamento e organização para um sistema mais complexo. Vamos ver cada um dos casos. Por exemplo, quando você vê uma letra, né? Uma letra A desenhada no quadro, na verdade que é um desenho, né? Você teve uma energia gasta para produzir aquela letra, para poder colocar daquele jeito, e você tem ali matéria, é a tinta sobre o quadro. Só que é uma combinação de matéria e energia que você consegue enxergar e dar a ela um significado. Você deu um significado para ela, você consegue entender o que ela está dizendo. Aquele desenho significa o som A. Né? Se você vê um ideograma chinês, né? As letras chinesas se chamam de ideogramas. Se você vê um ideograma chinês e você não sabe chinês, para ele não tem significado nenhum. Então aquilo para você não é informação. É informação para outra pessoa, mas não para você. Da mesma forma, por exemplo, quando você fala no celular, o celular ele tem um computadorzinho que vai transformar tudo aquilo que você fala em 01001001. Né? O computador ele não entende a sua voz, ele não entende o que você está falando, ele só entende uma coisa, 010101. Então ele organiza a sua informação, né, de uma forma que ele possa botar do jeito que ele entenda, em 010101. Você fala no celular, o computador transforma em 010101, isso depois é transmitido para a antena transmite para o satélite transmite para outra antena que transmite para outro celular, e lá o computadorzinho vai transformar o 01 novamente na fala, que aí você entende. Deu para entender? Então, o que, que é isso aí? Também é uma informação. Né? Você tem uma organização de 01 que é organizada de uma determinada maneira para que o celular consiga entender aquilo como qual som, a qual só que ele pertence. Ele não entende o que você está falando. Ele só sabe que determinado tipo de som é transformado num determinado padrão de 01. Tá claro? E determinado padrão de 01 é transformado num determinado tipo de som. Outro exemplo, por exemplo, é quando você liga um rádio. Né? A mensagem que vem do rádio, né? A voz do locutor, a música que você está ouvindo, ele vem da estação transmissora na forma de ondas eletromagnéticas. Na forma de ondas de rádio, que você nem enxerga, nem percebe de jeito nenhum. Não tem nada no seu corpo que consiga perceber elas. Só que a antena consegue perceber essas ondas de rádio, transformar em sinal elétrico. Isso vai até o aparelho, para o interior do aparelho. No aparelho você tem um circuito que é capaz de transformar esses sinais elétricos em um determinado som, que aí vai se transformar no som que você ouve no rádio. Ou seja, para você a onda de rádio não tem significado nenhum, mas para o aparelho de rádio ele tem. Aquela onda de rádio é transformada num sinal elétrico. O sinal elétrico significa, cada sinal elétrico, cada nível de sinal elétrico corresponde a um determinado som. Então, para ele, aquilo tem um significado. Né? Mas ele não entende o que o locutor está falando, nada disso. O significado para o rádio é determinada onda de rádio, determinado tipo, significa um determinado som. E aí ele transforma isso, e aí você entende o que o cara está falando. Deu para entender o que é informação? Então, informação vai ser alguma coisa que é uma forma de energia e matéria combinadas, que vão transmitir uma informação, que vão transmitir uma mensagem, um significado para alguém que possa entender. Uma segunda modo da gente ver informação é uma combinação de energia e matéria que guarda regras, né, que transmite regras de funcionamento para um sistema complexo. Um sistema complexo é um sistema que combina matéria e energia e que tem vários componentes atuando entre si para gerar atividades mais complicadas, como, por exemplo, a vida. Todo ser vivo é um sistema extremamente complexo. Né? Cada pessoa é formada por órgãos, e órgãos são formados por tecidos, tecidos são formados por células e assim por diante. É extremamente complicado. Para isso funcionar, você tem que ter uma regra que diga o que deve ser feito, que hora que deve ser feito, como que deve ser feito, né? Como é que toda a matéria e energia deve se organizar para manter a vida existindo. Né? E no caso dos seres vivos, essa regra está escrita naquilo que todo mundo já ouviu falar, mas a maioria não sabe o que é, chamada de DNA. É no DNA que estão guardadas as regras para o funcionamento e construção dos corpos de todos os seres vivos, seja planta, bactéria, animal, até dos vírus. Né? Vai estar guardado no DNA. No caso do vírus, tem alguns que são guardados num outro tipo de material chamado RNA. Mas não importa por enquanto. O que importa é a gente entender que a vida só existe porque existem regras de funcionamento para essa combinação de matéria e energia, que é o nosso corpo, e é que essas regras estão escritas no DNA. Ou seja, você tem informação que é transmitida para esse sistema, o sistema, o seu próprio corpo entende isso e transforma isso em você, no seu funcionamento, na sua vida, na geração de um bebê e assim por diante. Ou seja, né, você tem a combinação de matéria e energia transmitindo regras para um sistema que consegue entender isso. Tá ok? Outra coisa importante da gente lembrar, são três coisinhas só para terminar. Primeiro, toda matéria e toda energia que existem hoje são mais ou menos a mesma quantidade de matéria e energia que existem desde o início do universo, há 15 bilhões de anos atrás. Né? Ou seja, matéria não se cria, matéria não se destrói, matéria se transforma. A mesma coisa vale para energia. Energia não se cria, energia não se destrói, energia se transforma. Tá? Isso considerando o universo todo ou um sistema isolado. E a última coisa que eu quero que vocês guardem é que toda matéria que existe, ou seja, tudo aquilo que tiver peso e ocupa lugar no espaço, por menor que seja, é feito de partículas minúsculas, chamadas de átomos. Na próxima audioaula, a gente vai falar sobre os átomos, tá ok? Muito obrigado, boa noite.